era não era tudo, era uma coisa mais maleável, que era muito problema, ou um curso, ou alguma coisa assim. A graça de Deus, o ambiente já está bem iluminado, grande, o espírito de Deus está aqui, fazendo muita informação, e eles contaram aqueles que acompanham os espirituais nas nossas cabeças para ajudar a gente a captar melhor a vibração e a informação chegando lá. Então, com a graça de Deus, a menina
para fazer a nossa palavra. Sabe que não, não faz ainda, não faz ainda não.
Não,
mas fica com ele que já não é. Você sabe que toda vez que a Mara me convida para fazer uma palestra, eu não sei nem. Por quê? Não, vou explicar por quê. Para definir o tema. Quantas vezes eu falei, Nira, você ainda tem, já tem o tema. Passou mais de um mês, Nira, você já tem o tema. E eu fico, meu Deus, o que eu vou falar? De repente, o tema vem. Então, eu acho que esses são os meus amigos aí, né? E é interessante porque o ano passado, a gente fez um rádio, uma vez por mês, esse capítulo do Senhor sabe responder, né? E é interessante, porque normalmente a gente não sabe responder. Né? Ele faz a pergunta, a gente não sabe responder. Você tem que ir atrás para descobrir. Tá? Algumas vezes, no item posterior, ele responde a pergunta do item anterior. Então, eu escolhi, foi, né, assim, que escolhi há uns 2 meses atrás, né? Uns 2 meses atrás. Olha o tempo que eu fiquei sofrendo para pegar o tempo. Então, um dos itens do Sabe Responder, que é esse aqui. Por que o estudo da doutrina espírita deve começar com os capítulos? Com os capítulos. É 1, 2, 4, 7, 19.
É 7, 10 e 19
do livro dos Sábios. E aí, eu vou jogar a pergunta para você. Ai, não, volta. Ah, que engraçado, o bichinho saiu. Tá bom, não vou deixar. Aí, por isso que eu não queria que entregasse. Por que, na opinião de vocês? Porque quando eu vi essa pergunta, eu fiquei maçando também. Por que será? Por que será? Por que será? Por que não será? Na opinião de vocês, por que será? Que pra gente, começar a doutrina espírita, ele não fala nem de ministra, ele fala espírito. A gente deveria começar pelos capítulos 1, 2, 4, 7, 10 e 19 do livro dos Atos.
Porque é o maior, a maior demonstração de divindade.
Vocês concordam, né?
Eu queria que o 2, 4, 7, 10, 19.
Não, mas tudo bem. Considerando que 1, 2, 4, 7, 10 e 19 estão dentro do mesmo diapasão dos Atos, né? Porque depois você tem uma série de capítulos que vai falar das viagens de Paulo, etc. Né?
Mas baixo é o comportamento, né? Como mostra viver as leis. Né?
Isso, mas uma em especial. Uma em especial. Né? Que é aquilo que o Jorá falou. Né? Realmente é isso que a gente vai tentar descobrir. Então, a gente pode entregar. Então, a resposta está aqui. Essa resposta está no livro, ó, Testamento do Espírito, no item 349. Então, ele fala assim: o livro dos Atos é uma espécie de resumo histórico do profetismo universal. E aí é importante, porque tem uma máxima dos professores de história, né? Que o povo que não conhece a sua história está sujeito aos mesmos erros, está sujeito a uma série de coisas. Isso se aplica para tudo, né? É bom a gente conhecer a nossa história, a história dos nossos pais, onde eles vieram, como eles viveram, etc. É bom. É bom saber a história do nosso país, mas é fundamental a gente saber um pouco da história doutrinária do planeta. E aí ele vai dar uma informação, que esse resumo histórico, que o profetismo universal, né, essa história do profetismo universal, culminou em Jesus. Então ele vai culminar em Jesus. Vai ter o seu apogeu em Jesus. E aí eu faço uma pergunta. Por quê? Olha o Pedrinho lá, Pedrinho. Por quê? Né? Por quê? Né? Olha, por quê que o resumo histórico do profetismo universal encontrou em Jesus o seu apogeu? Nós temos que pesquisar. Não vamos encontrar direto, tá? Então nós vamos pegar um outro texto dos seus olhos. Esse texto também está no Novo Testamento dos Espíritos. E ele vai falar o seguinte, olha, para eu ler o livro dos Atos dos Apóstolos, eu preciso saber as iniciações antigas. Eu falei, ih, meu Deus, vai dar comigo, né? Então, para eu saber, para eu entender de Espiritismo, tenho que entender do livro dos Atos dos Apóstolos. Para entender o livro dos Atos dos Apóstolos, eu preciso entender das iniciações antigas. Tá? E essas iniciações, elas estão aqui, não sei, que começaram a vir, datam de mais de 200 mil anos. E aí, ele vai falar assim, ó, mas não é só Rama, Hermes, Cristo, não. Essa história começa com os patriarcas de antes do dilúvio e com os patriarcas de depois do dilúvio. Né? E aí, é importante a gente ver o seguinte, ó. Até aqui, é antes do dilúvio. Dali para baixo, né? Se não é para baixo, não é. É no dilúvio. Dali para baixo é depois do dilúvio. Como seria uma coisa, ó? Adão e Eva. Casaram lá. Teve Caim, teve Abel. Caim matou Abel. Saiu por ali e casou com alguém. Já é uma incongruência, mas não é o que temos no nosso na nossa palestra. Veja que eles tiveram 600 filhos e foi 7. A genealogia que começa a contar de Adão e Eva é a de 7. Tem a de Caim também, a de Caim também. Mas a que vem é a de 7. Olha que interessante. 7 é o terceiro filho. Se a gente pegar aquele livro... Lá de Capela, ele vai dizer o seguinte, olha, 7 é o terceiro filho, representa o momento que os capelinos vieram realmente para cá, que seria a terceira raça mãe. Essa terceira raça mãe, ela é uma divisão de evolução da raça elita que está na filosofia. Eu digo, ah, vamos colar na filosofia, como lá vai, né? Então, é o terceiro filho porque... Adão vem na terceira raça, né? Quando a Eva já tinha atingido o certo grau de evolução. Muito pequeno ainda, dependendo disso. Quem leu o Isaac de Capela, olha que o evangelista está falando ali, meu Deus, mas que homens são aqueles? Pouco mais do que os filhos, né? Aí começa-se. 7 tem alguns filhos aqui, e tem esse filho aqui menos. E ele fala assim, começa-se a invocar Jeová. Ou seja, começa-se a aprofundar, a ter aqui uma noção de Deus, uma noção do mais espiritual de Deus, ainda muito rudimentar. Né? Mas de quando? De onde vem? Vem de 7. Vem a partir da vida dos cabelinhos. Aí eu tenho mais 3 gerações, que eu não pus aqueles nomes, e vem Enoque. Gente, 3 gerações, que sejam aí 300 anos, que seja 500 anos. Por que eu estou dizendo isso? Porque vem Enoque. Enoque é uma das vidas de Polidoro. Então, imagina que um Cristo, que foi o Cristo planetário, construtor do planeta, vem e encarna em corpos e em condições é como se um de nós agora fosse desembarcar numa sociedade
que assumo com 25 melhorados no Rio de São Paulo. Sem nada, 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 nada. Né? E aqui corpos também rudimentários. Eu estou sentindo isso para a gente ter, para a gente dar, ter uma noção do que foi a atuação desse espírito para esse planeta. Tá? E olha que interessante, Enoque é conhecido como aquele que anda com o verdadeiro Deus. Né? Ou seja, você começa a invocar o nome de Jeová e aí você começa, você recebe um grande mensageiro que este andava com Deus. E dele também não deixa curto. Né? Ele não se acha curto. Aí passam-se mais duas gerações, vem Noé. Então, ó, começa a invocar Deus, anda com Deus. Eu já tenho uma divindade aqui. Muito divindade. Aí eu tenho aqui, com Noé, porque Deus, entre aspas, né? Deus que fala, vai falar tete a tete com Noé. Né? Faz a arca, vai encher, bota os bichinhos, bota as mulheres, depois e tal. Né? Mais duas gerações vem Abraão, o grande patriarca. Abraão significa pai de uma multidão. É aquele que tinha lá a Sara, que depois era Sarai, depois passou para ser Sara, não sei o quê, que não conseguia conceber. Depois de cento e poucos anos ela concebe. E aí vem toda a nação judaica. Vem todo Israel. E aqui começam os grandes profetas.
E aquele outro.
E aí tem o outro também.
Que vem todo o Islão.
Exatamente. Então, veja, quando ele fala os patriarcas, né? Quando ele fala que a história tem que a gente tem que pegar antes do livro de Foso, do dilúvio, é o que ele vai dizer. Que o patriarcado hebreu começou com as ordens dadas pelos anjos espíritos ou almas. Então, quando a gente pega o Gênesis ali, que está no Gênesis, né? A gente começa já a ver, a partir de Enoque ali para frente, a gente começa já a ver mensagens espirituais, a gente começa já a ver o profetismo. Né? Aqui, São Paulo coloca, a gente não vai encontrar isso na história, é uma controvérsia. Eles não ligam os povos ícones, que são muito antigos, como o raiz de Israel, que a gente for procurar na história, não acha. Eu fico com o Polidoro que conhece, né? Então ele diz, olha, bem antes disso, os povos ícios, né, a raiz de Israel, que estava antes de Abraão. Antes de Abraão, né? Já tinha uma cidade mediúnica, né? E depois todo o patriarcado, Abraão, Isaac e Jacó, que vem toda a linha hebraica. Aí, mas lembra que ele fala dos iniciados. Então a gente deu uma olhada no patriarcado hebreu. Então a gente vai dar uma olhada nos iniciados. O que a gente tem? Ora, se as mediunidades têm a ver com os iniciados, eu vou me ater aqui à parte mediúnica. Né? Então, vamos ver o que acontece. A gente vai ver Ramos, e Ramos tem outro grande fundamento doutrinário. Porque em Ramos ele vem e organiza a raça branca. Tira a raça branca do politeísmo para encaminhá-la para o monoteísmo. Tira a raça branca daquela prática mediúnica, mais feitarias, as mandigas, aos sacrifícios humanos, para um nível mais elevado. Mas ainda assim, eu tenho mediunidade ali. Por quê? Quando ele... Rama vai, sai, dá a volta, tal. Ele vê, ele chega lá, as sacerdotisas estão assumindo o controle dos templos, ou pelo menos da população. A população está muito mais pro lado das sacerdotisas, do culto lunar, do que dos sacerdotes do culto solar. O culto lunar, ele era um culto que era mais terra, era uma mediunidade da terra, eram os conhecimentos mais chão, né? Era a coisa da magia, e o culto solar era do Deus único, esse estava relegado. Ele tem vários sonhos. O primeiro sonho foi, que é o que vai lhe dar, sonho profético, que vai lhe dar ascendência sobre a raça branca, é quando a raça branca está imersa numa epidemia, parece muito uma lepra, alguma coisa assim, do jeito que ele fala, e ele tem um sonho, aparece para ele um grande espírito, mostrando como fazer uma um remédio de um bispo lá, ele faz esse remédio, mantém em segredo, ele cura as pessoas e ele então ganha grande ascensão sobre a raça branca. Quando ele, então ele vai dizer que as pessoas estão enterradas, que aquele não é o modo de se praticar os dons, etc. e tal, ele fica numa iminência de uma guerra civil. Então ele tem uma outra tendência, um outro sonho profético, em que o Espírito fala para ele, não, tira o seu povo daqui e vai para o centro do mundo, que na época era isso. Né? Então é o primeiro grande êxodo que esse Espírito vai fazer, porque o segundo êxodo que ele vai fazer, a segunda movimentação grande de povo, vai ser como Moisés. Então a gente começa aqui. Quando a gente chega em crise, quando a gente chega em crise, aí a coisa fica uma maravilha, né? Além de você ter todo o conhecimento, você tem lá a emanação, você tem evolução, você tem reencarnação, você tem a sagrada finalidade, você tem o comportamento, você tem tudo no Bhagavad Gita. Toda a doutrina está ali, olha como nós estamos atrasados, né? No Bhagavad Gita, nós temos toda a doutrina. Mas nós temos também uma grande parte mediúnica. Tanto aquela mais folclórica, que diz que conseguia ficar invisível, que é o que ele fazia também aqui em Orfeu, mas principalmente quando ele descobre, quando ele tem uma grande visão, ele sai do corpo, ele tem uma grande visão, que é quando ele descobre quem ele é, né? Ele sai do corpo, que é quando mata o vazio, ele sai do corpo e vai até o sétimo céu. Sétimo céu, né? Mais um oitavo. E é lá que ele tem a revelação de que ele é o Verbo Divino. E a partir de Cristo é que começa, a gente começa a ter essa ideia de Verbo Divino, que é o Espírito Justificado, aquele que representa Deus, aquele que fala sobre Deus, e fala, e Deus fala sobre ele, através dele, tá? E essa visão é muito bonita, vai falar das gerações, vai falar de uma série de coisas. E outras posições, outros pessoas que o Espírito também tem. Aí a gente vê em Hebre, então aqui eu estou na Índia, aqui eu estou no Egito. Então tem toda aquela iniciação egípcia, aquelas provas, aquela coisa, 30 anos, como na Grécia também, 30 e poucos anos, e vai culminar com a visão de Hebre. Quando é que o iniciado era batizado, mas vamos dizer assim, olha, agora você achou formatura. E tinha lá décadas de ensino, difíceis, complicadas, momentos de silêncio que ele não podia abrir a boca para te falar, na momento eu digo antes, né? Agora ele vai se formar. É quando ele vai ter a visão dele. Então ele tomava uma beberagem ali e ele ia ter a visão dele. E ele contava para os outros. Essa visão, na verdade, era uma saída do corpo que ele ia até um determinado céu. Esse céu era o grau dele. Não é como agora. Não é como depois fizeram, que as pessoas vão ao grau luna. Não. O grau de iniciação daquele iniciado era onde ele alcançava. Então o grau era da visão dele. E aí era falada, relatada para ele a visão de Hermes. E a visão de Hermes é maravilhosa. Né? Hermes passou por toda a iniciação. Olha só. O grande espírito é humilde. E eu não estou falando da humildade dessa que a gente exige dos outros. Porque todos eles se submeteram à iniciação. Todos eles se submeteram à iniciação.
Inclusive Jesus,
pelo amor de Deus. E nós, simples e pobres mortais, chegamos lá, sei lá, infinível, tem palestra não vai, tem palestra não vem, tem que estudar, não estuda, e a gente acha que a gente é bom, né? Ele vai ter, desde a emanação, toda a vida, o que é, como é a emanação,
como era a descida das almas, como era a encarnação, como era o plano diferente, como era, a visão dele é maravilhosa. Né? É um espetáculo de visão. E é o ápice do ensinamento. Então, mediunidade, vamos para o meu espetáculo de Platão. Por que eu coloquei os três juntos? Porque são mais, Platão onde menos tem mediunidade. Eu já falei isso mesmo com você. Mas são onde menos tem mediunidade. Mas para o seu espetáculo também você não tem, por conta do quê? Não tem coisa. Por conta do quê? Por conta de que tudo dele foi queimado. Então, o que chegou para a gente, chegou todos aqueles ensinamentos. Mas a gente vai lembrar que ele tinha como suporte uma neve, que era a Teoclésio, que foi ficando com ela. É? Então, foi a Teoclésio, mais ou menos, de Timon em 300. Você tem que mostrar, me lembro. O tempo da centelha, desde que sai, até chegar a raça culminada. Tá? Mas em Orfeu, a gente vai ter toda uma iniciação lúdica, né? É, não é aquela coisa pesada do Egito, da Índia, não. É tudo feito com teatro, com dança. E esses teatros e essas danças traziam informações dos céus espirituais, da evolução, da emanação, e você tinha transes, eram feitas nas florestas, eram feitas em teatros ao ar livre, e os iniciandos, eles entravam em transe. Então, de uma hora eles estavam representando, outra hora já estavam mais. Já estavam acreditando, né? E aí, a gente chega em Moisés. A gente chega em Moisés com uma grande explosão mediúnica, né? Quem lembra de um? Vamos ao popurri aqui. Um dos efeitos mediúnicos de Moisés. Oi? Não, não, isso eu vou chegar. Não, isso ele já tirou o povo do... Mas abriu o mar, quem mais? Os 10 mandamentos que ele fez, só que ele está lá já, né? Ele já está lá. É, o que é que está dizendo? As trevas,
o sangue e água em sangue, a taxa de fogo.
Não é? Tudo aquilo ali, as pragas, os primogênitos, isso antes dele sair. Agora sim. Aí ele saiu, tirou o povo de lá e saiu. Aí tem aquele, tem o maná, tem o bater na pedra e sair água, e tem o 70 anciãos. O que acontece? Ele saiu, aquele bando de gente, difícil de manter organizado. E quando a gente vê, é tão engraçado, lembra o livro dele, ele fala assim, ó Deus, o que eu fiz para carregar? Ele fica gritando, não é? Eu quero mais, mas não é? Tira de mim esse jugo. Ele se lamenta pra caramba.
Imagina esse povo reclamando.
Pelo amor de Deus, porque roubou minha cabra. Não, porque olhou pra minha mulher, porque pegou a minha panela. Né? Ele tira, não aguento. Aí, Deus vai falar assim pra ele. Deus, né? Fala assim, ó. Olha que interessante. Onde eu peguei? Ah, não aparece aqui. Por que que não aparece aqui? Ah, não. Aparece. É da Bíblia. Eu já vou falar para você.
É.
Do Almeida Atualizada. Por que que eu vou chamar atenção? Porque eu acho uma palavra aqui, ó. Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, aquilo lá que tem parentes ricos, eu vou ter pedaço, tá? E os trará perante a tenda da revelação. Olha que interessante, foi a primeira vez que eu vi esse termo. Traga a tenda da revelação. Então eles tinham uma tenda onde eles praticavam mediunidade, nesse é o templo, o espírito dele.
Mas você lembra, o Paulo falava, né, da tenda que eles tentavam e que as pessoas não conseguiam vê-lo porque ele ficava incandescente.
Pois é, tá bem? Para que esteja ali contigo, e eu te darei do espírito que está sobre ti, e o porém sobre ele. E aí, eles com o Espírito Santo, com o Espírito, vai te ajudar. Veja que até para administrar o povo, eles estavam se apoiando nas mediunidades. Tá? E aí, tinha um outro que estava lá no campo, lá fora,
Não vamos perder o fio da meada, nós estamos vendo o caminho da revelação. Tá? Estamos meditando. Estava lá no campo arando, fazendo alguma coisa, eles paravam, cantavam, né? Depois que eles viram. E o, olha, Moisés, sei lá, o Joel, sei lá, o fulano de tal lá, está profetizando, você quer que eu monte ele cala a boca? Menino, o que, que é isso? O que, que é isso? Tome tempo, né? Tome tempo, menino. Ouça lá que o povo do Senhor todos fossem profetas, que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre ele. Quem dera que Deus desse o seu Espírito sobre o povo profetizado. Isso aqui é da Almeida. Isso aqui eu peguei seus olhos. Tá? Que é o jeito que ele coloca. Então é o primeiro desejo de Moisés de que a generalização se expandisse. Porque de um jeito ou de outro, ele teve uma primeira generalização ali, né? 70 pessoas, 70 pessoas, de pessoas 70, né? Maravilha, né? Então, já estava ali. Muito bem. Aí a gente chegamos em Moisés, claro, muito rapidamente. E a gente vai ver o seguinte. Dois caminhos nos levam a um passo importante. Um, Índia e outro, Egito. Por que da Índia? Talvez eles vão confluir. Enoque, lembra o Enoque? Ele vai até a Índia e ele traz o profetismo para o seio do povo de Israel. Moisés é iniciado no Egito. Ele traz os fundamentos e o profetismo que existia no Egito. Essas duas correntes que vão formar o histórico profetismo de Israel. Então, as duas correntes, as duas grandes correntes, né? Vem da Índia, vem do Egito, tanto de conhecimento quanto de profetismo, desemboca em Israel. Por isso que é no seio de Israel que vai vir Jesus. E aí, neste momento, a gente vai ter a primeira grande promessa, que é aquela que está em Isaías, que depois a de Joel é a segunda, né? Está em Isaías. Seja amarei o meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. E a segunda grande promessa, que é que está em Joel. E essa aqui é importante. Porque ela tá, vai estar tá aqui no começo e vai estar tá lá no fim. Né? Acontecerá depois que derramarei meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anciãos serão sonhos, os vossos mancebos serão visões, Joel 2:28. No livro de Josué está diferente um pouquinho, mas pouca diferença, né? Só de texto mesmo, só de versão mesmo.
Acho que é a atualização da fazer
a linguagem. Uma linguagem, né? Só. Porque essa daqui é mais, eu quis pegar essa mais tradicional, tá? Mas, quem pega? O Velho Testamento vai ver o seguinte, que a vida toda, embora, olha que interessante, todos os reis, todos os líderes que surgiram em Israel, líderes temporais políticos, surgiram vindo com apoio dos profetas, no meio do profetismo. Né? O profetismo era uma coisa muito presente no tempo atrás. Mas, invariavelmente, eles se voltavam contra os profetas e a gente tinha o quê? Sempre teve grandes perseguições, né? Então, isso foi a constituir. E aí, o seu nome é isso, que, por conta do clero levita, que o clero levita é aquele que você, ele é mais preocupado com os rituais, né? Não, tem que lavar a mão, tem que fazer isso, tem que abaixar a cabeça, tem que, com os rituais, né? Tanto é que quando Jesus vai mais tarde falar na lei, ele muitas vezes ele vai ter que indicar de que lei ele está falando. Porque mais tarde, por conta da confusão no seio do povo de Israel, a lei fica tendo a lei do clero levita, que é aquela do corpo do sangue, assim, milhares, né? É uma mulher que é abençoada e milhares de coisas dele. Então, você conhece a lei? Não matarás, não roubarás, não disputarás. Jesus tem que nomear para eles saberem de que lei ele está falando. E aí,
chega uma hora em que o profetismo está extremamente acostado, já a ponto de desaparecer no meio dos seios de Israel. Quando surge Samuel, que o seu, se não me engano, é João Evangelista,
é, então José, e ele vai fazer o que? Ele vai organizar a escola de profetas. Ele vai congregar o que sobrou, vai organizar, mas vai se esconder. Por que ele vai se esconder? Porque senão vai matar todo mundo. Tá? Essa escola de Samuel, escola de profetas organizada por Samuel, é a mesma, é o mesmo Essênios, de onde vai, Jesus vai aparecer, o mesmo Nazireu, não é Nazaré, Nazireu. Então, se eu só lá, vai, deixa eu ficar meio novo pensamento, mas vai, ele vai explicar que não era Nazareno, né, porque Jesus era de Nazaré, não era Jesus do Nazareno, era o Nazireu. Nazireu é a mesma, praticamente a mesma coisa que os Essênios, né? E ele vai retomar aqui, ó, vai falar de novo, ó, profetismo hebreu que começou com Enoque. Lembra? Enoque, duas gerações depois de Sete. Começa com Enoque que trouxe lá o medismo
inicial.
Antes de Noé.
Antes de Noé.
Por isso que ele fala, os patriarcas de antes do dilúvio e depois do dilúvio, né? É, e depois que foi reorganizado pelo Samuel. Muito bem. E assim, entre escola dos profetas, entre Nazireus, entre Essênios, foi se mantendo a revelação. Então, quando a gente ouve, lê a palavra de Deus lá na Bíblia, é a revelação. A palavra de Deus não é um livro, né? Porque não tinha livro. Livro é agora. Então, a palavra de Deus é a revelação. Até vir Jesus. Então, olha que interessante. Deixa eu pegar um pouquinho de água. Fazer uma loucura. Olha que interessante. Uma história de quase 200 mil anos em 10 minutos, vai, 15 minutos. Patriarcas, os iniciados, tudo meio concomitante, né? Mais ou menos concomitante. Dois grandes braços, Índia e Egito, junta-se no povo de Israel, monta-se a escola dos profetas para poder preservar, porque estava morrendo todo mundo, para vir Jesus. Isso chama-se planejamento. Quando a gente fala, ah, é porque o programa divino de informe. Planejamento. Que qualquer, só que os nossos planejamentos humanos meio que falham às vezes, né? Por conta dos próprios planejadores. O de Deus falha por conta dos quem recebe, né? Quem recebe. Falha, mas não anula, né? Então, planejamento, né? Vai convergir, esse povo tem que aprender tudo isso, essa humanidade tem que evoluir, tem que atingir essa bela finalidade, e tudo vai convergir para vir Jesus. Jesus é a pedra angular. Por que ele chamava de pedra angular? É a pedra que terminava, né? É aquela que terminava a construção. Vai construindo, mas já termina. Pois vós rejeitastes a pedra angular, né? Então, vem Jesus, nada mais, nada menos que o Cristo planetário naquela época, né? O construtor planetário também, junto com Moisés. E o seu solo fala que ele vem para passar entre seus irmãos de Pilatos, deixando entre eles a graça da revelação generalizada, ou derrame de espírito sobre toda a carne, conforme estava profetizado nos profetas. Quem lembra das duas profecias? Não precisa nem contar, só falar. Essa é a de... Tá aí, gente, pode consultar. A de Joel e a de Isaías. Tem outras, tem Davi. Davi, vai passar muito de mim. Davi, a linhagem de Jesus vem por Davi, né? Já tinha visto a vida de Jesus, já tinha visto a generalização. Essas são as que mais o Oswaldo cita, tá bom? E aí, seu Oswaldo, ai, que pena, mas eu faço uma questão que está. No item, ou é, isso, eu tirei essa palestra quase inteira do item, ou é 245, ou é 249 do Novo Testamento dos Espíritos. Quer ver? Dá uma olhadinha aí. Às vezes parece assim. E aqui eu dei uma abreviada. E aqui nós vamos perguntar também, tá?
Então, você vai falar. Ah, aí veio Jesus. Todo mundo sabe dessas quatro fases que os irmãos dividem a vida de Jesus para falar que a mediunidade esteve presente na vida dele antes, durante e depois da encarnação dele. Então, ele vai dividir nessas quatro fases, né? As profecias sobre a vida dele, as profecias para ele ser concebido, as profecias, tudo que ele fez durante encarnado e depois o que ele fez depois de desencarnar, tá?
Então, vamos lá. Profecia sobre a sua vida. Tirei duas, mas tem uma que eu não pus aqui, nem está nesse livro da 245, que eu fico, às vezes, são coisas que a gente é pequeno, então a gente se maravilha com coisa pequena. Mas quem é pequeno para ser coisa pequena? Tem um, no livro Exato de Capela, ele coloca ali várias profecias de vários povos falando sobre a vida de Messias. E tem uma que eu não lembro de povo que era, no meu caso, que era assim. Porque virá na casa de pão. Nascerá na casa de pão. E Belém é pão de casa. Ou vice-versa, eles falaram. Porque virá de pão de casa e Belém significa casa de pão. Então, eu fiquei maravilhada, porque assim, gente, é um detalhe muito, muito pequeno. Né? E o profeta lá, de um povo que não tinha nada a ver com os israelenses, e há muito tempo atrás, muito antes da vida de Jesus, até esse detalhe. Quer dizer, ele viu o nome da cidade que estaria ligado à vida de Jesus, né? Então, eu me maravilho com essas coisas pequenas, porque são pequenas. Mas ali, ó, já, ele já previam que, para a vinda de Jesus, viria Elias de novo. Reencarnaria. Por isso que mais no tempo que Jesus estava lá, eles perguntavam, mas você é Jesus ou você? Você é o Cristo ou você é Elias? Mas como você é o Cristo se Elias tinha que voltar? Cadê Elias? Aí Jesus, Elias, verdade, eu digo que Elias já veio, vocês fizeram tudo com ele, vocês fizeram. E aí o evangelista diz assim, eles entenderam que Jesus estava ali falando de João Batista, tá? E aqui, é o de Malaquias, termina o Velho Testamento com esse texto. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, eu leio aqui. Vocês também estão lendo lá, né? Que está escuro ali, né? Eu leio aqui. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. E lá embaixo, aqui ele fala, eu vou só falar, na apostila de vocês está melhor. Ele fala assim, ó, ele dá detalhes, ele foi apreendido, ele foi machucado, ele foi morto, ele dá detalhes da justificada em Jesus. É falando sobre Jesus, tá? Muito bem. Ah, não tem medo. Não tem, vou dizer por quê. Que eu pus isso.
Ah, tá bom. É ótimo.
Lembra aquilo que eu te falei? Que se eu tivesse um segundo a mais, eu estaria melhorando a palestra?
Depois você manda pra gente.
Mando. Mas é só isso, viu? O resto tudo tá só esses dois tempos que não estão. O resto tudo tá aí. Os dois. E ai, meu, vou pôr. Aí, as outras duas, bom, vamos botar um pouquinho? Só um pouquinho. As profecias vão voltar aqui. Momento de dar a encarnação. Aqui eu não pus porque exatamente eu ia perguntar para vocês. Sim, vão falando. Não precisa ficar esperando, vai falando. Das coisas que aconteceram antes de Jesus nascer. Né, para ele, né, Maria, quem vai lembrando? Olha só, a pessoa batizou. O aviso de Gabriel para Maria, o que mais? Não, deixa alguém falar. O que mais? Primeiro veio o aviso lá de Maria, olha, você vai ter o
seu. Não, eu acho que antes porque ele veria de adivinho antes, não, o primeiro é quando Isabel engravida João Batista quando estava velho. Porque ele quer toda.
Ah, pode ser, porque ela já nem poderia conceber, né? Que ela ficou até, que nem a Sara ficou envergonhada também, pode ser.
Que essa é a primeira informação, porque senão como é que João Batista ia nascer, que é o precursor da
professora. E ele já nasceu com essa, o pai dele soludo e tudo mais, só tipo, voltou a falar. E aí aqui para trás, mais coisas do nascimento de Jesus. Nascimento depois que já nasceu mesmo, tá? Ou até antes dele nascer, quem é? Se sabe, gente, juro que tem nada. De certeza. A vinda dos reis magos, né, que vieram seguindo lá a estrela, que na verdade era espírito. E mais, por aí. O que mais? O aviso para eles fugirem para eles do Egito. Depois tem outro aviso, para quê? Para voltar, né? Então, assim, o tempo todo é mediunidade. Agora a gente pode ir lá para 3 e 4. Muito bem. Tudo quanto Jesus fez durante a vida carnal. Vamos lá. Olha a perninha de novo do bichinho. Aí, só. Perninha dele. Vamos ver. Quem vai lembrando as coisas que Jesus fez durante, antes dele morrer, claro. Antes dele desencarnar. Pois é, é muito, né? Vai falando. Hã? Multiplicou os peixes. Água, olha o que ele lembrou. Água, enfim. O que mais? Ressuscitou Lázaro.
Curou
o cego. Curou o leproso.
Agora eu acho.
Espera um pouquinho. Oi? Expulsou os vidilhões, com certeza, sabe?
Na minha opinião, o que foi mais importante foi o petit que ele deu na porta do templo.
É, que foi o que ele falou. Então, mas ali tá certo. Mas como nós estamos pegando, como a gente tá pegando as coisas mediúnicas, mas é verdade. Né? Isso foi fundamental. Só que eu tô pegando o laço mediúnico. É, mas foi verdade, eu tinha falado.
40 dias.
Então, ali, aí a gente precisa só, é o seguinte, porque na verdade, esse fato não existiu, ele está na Bíblia, mas não existiu. É, o que acontece? É que na verdade, essa tem, não foram 40 dias, ele foi dos 12 até os 33 anos, foi a iniciação dele. E essa tentação seria uma provas que ele tinha que passar, segundo o Sr. Osvaldo, né? Então, porque o Sr. Osvaldo disse, inclusive, fala assim, precisa existir um diabo tão bobo como aquele, até qualquer um de vocês se passava por cima dele, né? Mas tudo isso, tá? E, fora deixar o túmulo vazio. Ah, mas aí não tem muita coisa para o estudo, eu não devia ter posto, né? Mas aí, e depois da encarnação, depois do desencarne dele? Então primeiro a gente vai ter, não deixou o túmulo vazio. Isso é o fim. Aí tem um dia, mas um pouco antes do dia Pentecostes é uma coisa interessante. É para Madalena e depois para todo mundo. É? Aqui a Bíblia vai falar que ele ficou 40 dias. Seus olhos falam em 11 anos. 11.
Não, mas eles falavam que na realidade ele ficou muito fácil, mas os apóstolos ele ficou a vida inteira.
Então, não, mas eu digo assim, o tempo inteiro ali com ele foram 11 anos, né? É. E aí, eu acho que agora, eu trouxe um filminho, tá? Que é um pedaço, que me deu trabalho hoje, mas eu vamos ver se passa legal, vamos ver se dá. Depois, os trechos que estão aí, são trechos que estão no filme. Mas eu pus aí para vocês terem os trechos. Só que os trechos que eu tenho aí, eu peguei suas aulas, tá? Aí a gente comenta alguns pontos. Vamos lá, filminho? Cadê? Aqui.
Pra onde você pegou esse filminho?
Na internet. Foi lá na internet.
Não,
tem mouse. Ai, tem mouse, tem mouse. Meu Deus, que delícia. Não, não é aqui, cadê?
Não.
Peraí. Ah, não, porque é aqui. Tinha que aparecer aqui, ó.
É,
não, tinha que, ó, tinha que... baixinho. Não tá ouvindo. Tem, mas não tem tudo, não tem tudo, não tem medo. Deixa eu ver aqui.
Não tá ouvindo.
Esse que tá falando. Esse que tá falando, gente, é o Lucas.
Vamos botar outro filme.
Quer pôr por fora?
É, é, aí depois a gente volta lá.
Nós vamos pôr por fora.
Aí fica um pouquinho mais alto.
Fica bem alto. Fica bem alto.
Aos que prenderam Jesus. foi tido como um dos nossos e teve participação nesse incidente.
Com a recompensa que recebeu pela sua iniquidade, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu de seu meio e todas as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles, esse campo passou a chamar-se Aceldama, isto é, campo de sangue. Prosseguiu Pedro.
Porque está escrito no livro de Salmos: fique deserto no seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, que um outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco
testemunha
de sua ressurreição.
Então indicaram dois nomes: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram. Senhor, conheces nosso coração. Mostra-nos qual destes homens escolheu para assumir o ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados.
As filhas profetizarão. Os jovens terão visões. os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo da terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando para a cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte. Porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim. Porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre e a minha língua se regozija. Meu corpo também permanecerá em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro e nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me geraste alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. E o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe havia prometido sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isto, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor em Cristo.
Quando ouviram isto, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos:
meus irmãos, o que faremos?
Pedro respondeu:
arrependam-se e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo
para perdão dos seus pecados
e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe. E quantos o Senhor nosso Deus chamar.
Tirando os erros doutrinários que tem aí, né? Alguns. Eu sempre fico emocionada quando eu vejo filmes assim. Eu ainda fico muito imaginando Pedro, né? E queria chamar a atenção, vocês viram quanta coisa Davi previu sobre Jesus, né? Previu que ele não, que a traição de Judas, fora o que eu já tinha falado, que ele não teria, né, decomposição, uma série de coisas. Mas eu vou pegar agora alguns pontos do vídeo. E veja que João, eu deixei até esse finalzinho, porque essa é uma frase muito importante, que os dons são para todos a quem Deus o quiser chamar, né? Então não veio para Israel, veio para todos. E aí tinha duas colheres que eu separei aqui. E foi muito oportuno uma coisa interessante, né? Movimento judaico de retorno à verdade e o Pentecoste e as traições clericais. É muito interessante. É, daqui, dali, peguei daqui, agora, chegando aqui. Falei, olha só. É. Então, eu não peguei ainda, tá? Então, as ordens de Jesus. Então você veja aqui, primeiro, a gente tem então o retorno de Jesus e Espírito. É, vocês não vão entrar daqui. Vocês fiquem em Israel. Até que venha, que desça o Espírito Santo. Porque ele tinha dito isso antes de desencarnar. Né? Deixa eu só fazer um pouquinho. Veja que interessante. Porque a gente teve lá em Joel aquela profecia, né? E depois, depois de todo esse tempo, no dia de Pentecostes, o que é que Pedro faz? Retoma. Então a gente tem um fechamento de um ciclo. Né? A gente tem realmente o término de uma construção. O término da construção doutrinária do planeta. Então ele fala, ó, vocês não saiam de Jerusalém. Porque é aquilo lá que eu falei. Virá a vocês a promessa do Espírito Santo que vai ser generalizado. E aí a gente pega. Ah, minha pombinha. Adoro essa pombinha, gente. Ah, adoro essa pombinha. Porque, na verdade, João batizou com água. Por que, que João batizou com água? O batismo de João não era nada, não significava nada. Então, nós falamos assim, era um artifício para ele chamar as pessoas, para ele poder falar que Jesus estava vivo. Mas ele assim, João batizou em água, mas vós serei batizado com o Espírito Santo, não muito depois desse dia. E aí, quando a gente vai ler o Paulo, ele sai, vai montando as comunidades e as comunidades vão se duplicando. Então, às vezes, ele volta para a região para ver como é que está e qual é a primeira pergunta que ele faz. Já foste batizado em Espírito? E tem alguns lugares que nós nem sabíamos que havia o batismo em Espírito. Então, a primeira, a gente fica claro em todo o Atos dos Apóstolos, que a missão deles era desabrochar os dons mediúnicos das pessoas. Aí fica super claro. E aí, frases que a gente está pegando desses Atos dos Apóstolos, ainda no 1. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, isso aqui é Jesus falando, que a virtude sobre vós, seriais testemunhas tanto de Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins. Tudo. Aí aquela parte do Pentecostes, então até ali são as promessas, as ordenanças de Jesus em Espírito. Aqui é o dia do Pentecostes. Aqui, terceira hora, não, eles não estão bêbados. Porque a terceira hora, gente, é 9 horas da manhã. Eles começavam a contar as horas às 6 da manhã. Terceira hora, 6, 7, 8, 9 horas da manhã. Não tomaram vinho ainda, né? E aí ele retoma o sonho do Joel, que eu pus só para vocês terem, e aí a gente vai para as 4. E aí o que acontece? O Pedro, ele cura um homem de 40, um homem que estava há 40 anos entrevado, doente, ele cura. E aí o sacerdote fica com dor, porque ele fala ainda, não vai falar para ninguém. O cara sai pulando, eu estou curado, estou curado. Aí os sacerdotes ficam danados da vida e o Pedro é preso. O Pedro é preso e aí começa a ser interrogado. E ele fala assim, eu não fiz isso por mim. Eu fiz isso por Jesus Cristo, o Nazireu, ele falou o Nazireu, que vocês mataram e que ressuscitou dos mortos. É este, por este Jesus Cristo, que este homem está curado agora. E ele os caras ficaram doidos, ele quase foi morto nessa época. Quase foi morto nessa época. Aí no Atos 7, gente, todo mundo precisa ler esse capítulo 7. É um discurso fabuloso de Estevão. Estevão vai fazer um histórico desde Abraão. Eu acho que até antes de Abraão. Ele vai para frente, o Sinédrio, né? Ele vai para lá, ele está sendo interrogado, ele vai ser morto, lembra de Paulo, que vai fazer parte da condenação dele, e ele vai fazer um histórico de todo o trajeto da mediunidade dentro do povo de Israel, do povo de hebreu, desde Abraão até a vinda de Jesus, até Jesus ressuscitar. Olha, se alguém quer ter um resumo, sabe aquele resumo para vestibular? Da história das mediunidades no seio do povo de Israel, leia o discurso de Estevão. É fantástico, é maravilhoso, ninguém pode se encarnar sem ler esse discurso. Como vocês não sabem, vocês vão encarnar hoje, amanhã, daqui a 100 anos, eu leria hoje, tá? É, e aí ele vai falar, vós, né, vocês que foram educados, essa é a pátria do profetismo, essa é a pátria da mediunidade, que ele nos dava essa palavra, né? Como que vocês são, né? Vocês matam todos os profetas. Aí ele fala, homens de dura serviço, é incircuncisos de coração, porque eles eram circuncidados fisicamente, mas eram incircuncisos, vocês não são judeus. Vocês não são hebreus de coração. E ouvido, vós sempre resistiam ao Espírito Santo. Porque lembra, desde o pé levita lá, logo depois de Abraão, etc., que os profetas eram mortos. Assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até Natan, os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, de Jesus, do qual vós agora fostes traidores e né? Então é uma frase forte, ele não tinha como escapar da morte depois disso, né? Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos, dos 10 mandamentos, e não a guardaste. Olha, falando para eles ali, né? E aí ele é condenado, porque é na hora que ele vai ser morto, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava direito de Deus. Essa visão dele na hora em que ele estava foi apedrejado e tudo mais. Né? Então essas palavras, essas frases de Oswaldo também repetem. Essa visão de Pedro é sensacional. Tinha um centurião, Cornélio. Centurião, ele era romano, portanto gentil. Se ele era gentil, ele não era judeu. Nenhum judeu ia entrar na casa dele, nem ele ia entrar na casa de um judeu, nenhum judeu ia falar com ele. Ele, o gentil Cornélio, tem uma visão. E uma visão precisa. Viu claramente um anjo, falou assim, Cornélio, você vai lá na casa, vai falar assim, aqui, ó. Vai lá na em tal cidade, Jope, se não me engano. Jope, manda chamar Simão, aquele que tem por sobrenome Pedro, ele está hospedado na casa de um certo Simão Curtidor. Olha o detalhe. Mande chamar. Tá bom, estava longe. Enquanto isso, corta a cena, vamos para Pedro. O Pedro tinha voltado de suas andanças, estava na casa desse amigo, subiu até um mato, no segundo andar, onde ele ia descansar, quando ele teve uma visão. Ele viu descer uma espécie de um lençol branco e lá tinha todos os tipos de bicho. Aves, quadrúpedes, tudo. E uma voz dizia assim, Pedro, toma, mata e come. Fazendo carcará, carcará, pega, mata. Ele disse, não, senhor, eu não como o que é impuro. De novo, Pedro, pega, come que está aqui. Não, isso aconteceu três vezes. Aí veio atrás. Não chames impuro aquilo que eu criei. Não chames impuro aquilo que eu criei. Bate na porta o empregado, o servo do Cornélio. Oh, o meu amo mandou chamar o senhor fulano de tal, assim, assim, assim. E o cara, não, mas não. Aí o Pedro desce. Eu vou, porque agora eu entendo a visão que eu tive, né? Como? O gentil não é impuro. O gentil é filho de Deus. O gentil é uma centelha divina, né? Aí ele vai até a casa de Cornélio, conta toda a história para Cornélio, de Jesus para Cornélio, né? Não só Cornélio, Cornélio chamou os familiares, olha que homem comigo, chamou os familiares, chamou os amigos, tinha uma assembleia ali. E no final eles receberam os Espíritos, desabrochou os homens de mim. Quando Pedro volta, os caras ficaram abismados porque os dons do Espírito Santo, né, tinha sido também distribuído aos gentios. Depois, quando você lê tá? Você vai ver que teve muita briga por causa disso e outras coisas. Né? Eles não queriam, eles achavam que então, se eles receberam o Espírito Santo, tinham que se circuncidar, tinham que se beijar, tinha que ser judeu e tal. Aí o Pedro foi contra, o Paulo foi contra, uma série de coisas, tá? E aí, a gente tem, não tá aí, eu só tô pegando os itens que o Sr. Valdo colocou. Mas tem também, vale a pena ler, tem uma hora que o Pedro é preso de novo. Preso é preso de novo, está todo mundo apavorado. Está todo mundo escondidinho lá no lugar que eles digam, todos eles apavorados. E o que que acontece? Um anjo vem no meio da noite e abre as portas da cadeia. E o Pedro, mais depressa, sai correndo. E chega lá embaixo. Quem é o Pedro? Não é o Pedro. Não é o Pedro, o Pedro está preso. Eles estão querendo enganar a gente para pegar a gente. Abre, é o Pedro. Não, talvez seja o espírito dele. Olha que interessante, né? Olha, mas talvez seja o espírito dele. E aí eles abrem, e é o Pedro e tudo mais. E assim, e o Pedro cura o coxo, cura isso, e aí 3 mil são convertidos. A conta é assim, é tudo assim, de 1000, 2000, 3000, né? O que significa ser convertido? Receber o som de Jesus, aflorar o som de Jesus. Né? Paulo toda hora vai falar isso, e é o que acontece. E aí o Paulo está em Corinto, olha lá. Então ele chega lá, era uma comunidade que já tinha algum conhecimento, ele diz, já foram batizados em Espírito? Ele falou assim, a gente nem sabe o que é Espírito Santo, né? Nós somos batizados no batismo de João. Aí ele fala assim, o batismo de João era o batismo que chamava para o arrependimento. Mas quando vocês se tornaram crentes, ou se tornam crentes, acreditam em Jesus, reconhecem Jesus como Cristo, o Messias que havia de vir e tal, vocês receberão, devem receber, serem batizados no Espírito Santo. Então essa era uma pergunta, já fosse batizado no Espírito Santo? Né? Já recebeste o Espírito? Então o tempo inteiro é essa a pergunta dele, né? E aí ele falou, ah, eu nem sei, né, Espírito e tal. Aí ele falou, olha, quando João batizou em água, era um batismo de arrependimento, mas agora não é mais, tá? E aí ele ia impondo as mãos e ia aflorando o dom de língua, que na época era aí ou a profecia ou o dom de língua, tá? Ele ficou em Corinto 2 anos, depois ele sai, ele volta também depois, né? E aí está escrito lá, que pelas mãos de Paulo fazia-se maravilhas extraordinárias. De sorte que, até levando a roupa da pessoa, o senhor não sabia até a Paulo, levava a roupa da pessoa e ele se curava. Só de levar a roupa para o Paulo, né? E ele tirava os espíritos malignos e tudo mais. E aí o senhor Paulo falou o seguinte, não há espiritismo sem o livro dos Atos. Não pode haver. Porque o que primeiro, espiritismo não existiria. Só precisou existir espiritismo como a gente conhece, porque logo depois, 3 séculos depois, tudo isso foi corrompido. E olha, Pedro, Paulo, o pessoal, punha as mãos, eram 2000, 3000, 5000, afloravam os 12 mediúnicos, se isso tivesse continuado, hoje a gente estava uma maravilha, tá? Então, só que, restaurar o espiritismo, não falando dos Atos dos Apóstolos, é uma aberração. É isso que ele fala. Não há espiritismo sem o livro dos Atos. O livro dos Atos é o verdadeiro livro dos médicos. Então, cabe a seguinte pergunta. Ó, aqui, mais ou menos as Bíblias da humanidade. Né? Então, algumas. Aqui tem mais do que 11, 12 e tal, porque a Torá está fora, né? Porque a Torá, na verdade, são os 5 primeiros livros, é o Pentateuco. A Torá é o Pentateuco. Está ali na Bíblia judeu-cristã, tá? O Talmud também, estão tirando esses dois, esse e esse que estão aqui dentro, o resto fica igual. Veja que eu coloquei aqui o livro dos Espíritos, que não é uma das Bíblias da humanidade, né? Ora, por que então que o próprio Kardec não entrou no livro dos Atos? Já que ele veio para restaurar essencialmente a prática mediúnica, né? Eu vou passar a resposta para o seu irmão. Então, e aí eu encerro com ela. Aí, o que eu quero saber? Então, lembra, começamos lá com os patriarcas, mas
os iniciados espalhados por todo o planeta, convergindo para o povo de Israel, vem a manutenção, bem ou mal, do profetismo no seio de Israel, vem até Jesus, Jesus volta em espírito, generaliza os dons e começa, então, realmente uma época nova, que deveria ser uma época nova, tá? Depois tudo é corrompido. E aí a gente pergunta, por que que o Polidoro não entrou? O Polidoro, no Kardec, não entrou. Então, vamos ver se... deixa eu ver. Melhor. Pode pôr. Esse é um áudio dos seus áudios, com toda a precariedade que foi feita, né? Mas acho que dá para ouvir, tá? Eu aumentei. Senão a gente teria outro banho de sangue, como foi a noite de São Bartolomeu. Então a igreja ainda era extremamente forte e ele não pôde fazer isso naquela época, por isso que ele então recebe a missão de vir para cá. Aí eu vou voltar lá no finzinho, lá no comecinho.
Esse livro depois do Ar da Vega?
Qual?
Estava dando o Esmeralda?
Aqui?
Não.
Eu deve ser o Tapa do Esmeralda. Depois eu vejo aqui. Aí, vou voltar. Oh, meu Deus, por que que não volta?
Fica.
Estou clicando. Cadê o copinho?
Aqui embaixo dela.
O copinho. Copinho. Ah, é um copinho aquilo. Sabe responder? porque o estudo da doutrina espírita deve começar com os capítulos 1, 2, 4, 7, 10, 19, 20, 30, 40.
Então a gente sabe responder agora? Cada um conseguiria responder para si? Sim? É, porque ele fecha todo o histórico doutrinário revelacionista do planeta. E lá você tem, é onde você tem a maior parte da descrição de fatos mediúnicos de todas as Bíblias. Nenhuma outra Bíblia, das que a gente colocou ali no final, tem todo esse, não tem nem desfecho e nem essa quantidade de fatos mediúnicos descritos, né? Testemunhados e descritos. Então era isso, espero que eu possa ter contribuído. Sei que o vídeo estava assim, mas eu acho que é melhor ver do que você está falando. E o áudio, que é a voz dos seus áudios, quando a gente aumentou os barulhos também de fundo,
mas,
né?
É aquilo áudio no DVD do Evangelho Eterno, o áudio look, eles colocaram esse áudio.
Ah, jura?
Então quem tem o áudio do Evangelho Eterno, tem o...
E está bem melhor?
Tá.
E é na voz dele?
Na voz dele.
Ah!
No meu carro eu ouvi direitinho.
É? Ah, que bom. Então é isso. Tá bom?
Gente, perguntas, aproveitem a Lemira aqui,
pergunta que todo mundo ajuda a responder, né?
Eu tenho uma pergunta que pode um pouco, como é que os apóstolos conviveram com Jesus Cristo? Estavam brigando, como é que foi circuncisão?
Como é que a gente que conviveu com o seu Oswaldo ainda tem tantas visões diferenciadas? Porque a gente é pequeno. Porque a gente é pequeno. Porque eles não entendem, não foi só Judas que não entendeu, né? Tadinho do Judas, morro de dó de Judas, porque ele não é quis. Ele achou que Jesus seria ou queria libertar Israel. Então ele, a gente prende Jesus, o povo fica danado da vida, quando a gente soltar, a gente faz a revolução, né? Ele não foi isso o pecado dele. Os judeus eram judeus, né? Eles eram judeus, eles tinham uma religião. Eles tinham uma religião, eles eram judeus, tinham seus costumes e tudo mais. Então,
presos, né?
E presos, os costumes, e mais ainda, assim, a questão da segregação, né? Não, se ele é o Messias, é para nós, não é para os outros. Ele veio para os judeus,
até
não é
hoje,
para
hoje. O povo escolhido. É. Até hoje eles têm, se a gente vê isso hoje, imagina na época, que era uma sociedade que tudo era em volta dos rabinos de lá, né, dos escritos.
Isso, mas tem uma coisa a favor deles. Porque depois eles foram repensando. Teve briga, teve discussão, teve... Deve ter saído chupaco também, deve ter... A coisa não foi bonita. Mas depois eles, sabe, quando Paulo falou, depois o próprio Pedro se convenceu, aí eles começaram a amenizar as coisas, né?
Mas eles acabaram com Maria Madalena, coitada, né? Era aquela que mais entendia ele, o próprio Jesus falava, porque ela conseguia entender as informações, quer dizer que não mostra nada, mas foi ela a primeira que viu ele, ela era uma grande vidente, quer dizer, acabaram com as mulheres, né? O machismo...
É, não no começo, né? É. Você viu que no começo ele falava... Estavam as mulheres, estavam todas... Não, no começo. Foi mais pra frente. Mas acredita que foi mais quando o próprio clero judaico começou a assumir também. Porque eles começaram a assumir. Né? Começaram a assumir também o cristianismo, que não tinha essa palavra, não era isso. Começaram a assumir. O Caínã fez uma palestra que falou assim, que a corrupção já começou com os bispos. Porque bispo não é uma questão só da Igreja Católica. Os bispos eram uma figura de Israel, lá do povo, que eles agregavam a função política numa região, mais a função doutrinária. Então, esses bispos espalhados, eles começaram meio que a incorporar a Jesus, os informes de Jesus e tal. E surgiram muitas discussões, né? Ah, mas não é isso, é aquilo, não é isso, é aquilo. Então, o Caribe disse, olha, na pesquisa que eu vi, a corrupção já começou ali. Antes da romana já começou ali. E o Caribe fala uma coisa, às vezes eu fico pensando assim, às vezes as dissensões talvez sejam tão ruins. Porque ele falou uma coisa interessante, ele falou assim, quando você quer achar um núcleo comum, é que a coisa começa a ficar complicada. Porque você tem... tira aqui, tira aqui, tira ali, põe isso, põe aquilo. Então você começa a ter só uma visão. Né? Quando você quer uniformizar, você só tem uma visão. De repente tem um, mas eu não acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que é isso. De repente tudo fica a baila. Né? Tudo fica a baila. Talvez...
seja mal para isso, né?
É.
O que eu acho que a gente peca é não parar para refletir quando o outro tem algo interessante a apresentar. Daí eu lembro do nosso mercenarismo e nós pequeninos, né? E você não é igual a você, você rejeita, você critica e você tenta diminuir. Então eu acho que o meio heterogêneo é positivo na medida que eu paro para escutar o que o outro tem a dizer e refletir. Mas no mínimo, me sentar para refletir sobre o que está sendo dito. E aquilo que me serve, não serve, é que faz sentido para a gente, mas a gente não tem. Tá? E que ele se torna um perigo.
Aí se torna um perigo. E a tentativa de homogeneização, às vezes, é até mais perigoso. Entendeu? Porque você seria sempre, normalmente, um ponto de vista vitorioso. É destruir, né? Aí fica um ponto de vista
diferente. Não, é o que a Igreja Católica fez. Ela destruiu todos que pensavam...
Sim.
No Ocidente, ela destruiu todos que pensavam diferente dela. Era só o que ela, Santa Madre Igreja. Exatamente isso.
Mas tá aí, a Bíblia tá aí...
Todo mundo faz isso até hoje, né? Qualquer um que queira ter um seu poder, a coisa faz isso. O meu socorro e o meu
hoje os evangélicos fazem notícias. Quem usa muito desse artifício são a gente faz isso.
A humanidade faz isso, gente. A humanidade faz isso, né?
A gente vê que toda a história da humanidade parece que ao invés de a gente aprender, a gente retrocede.
Agora, é por isso que não tem outra saída. Né? Por isso que não tem outra saída não ser a renovação. A expulsão dos reincidentes nessa prática. E eu não estou falando eles, hein? Estou falando dos. Estou falando eles, não. Estou falando dos. Né? Por quê? Porque vai sempre acontecer isso. Então, ou a gente dá uma limpa na casa, é quando você tem cupim. Cupim vale, adianta você varrer? Não adianta, você tem que erradicar. Você varre e fica algum. Varre e volta. Você, cupim ou você erradica ou ele corrói a casa inteira. É mesmo, a gente é a mesma coisa em termos de tudo. É que a gente está falando em termos doutrinários, né? Mas em termos de tudo. Mas agora aqui é uma pena o que aconteceu, uma pena muito grande que a gente fez, porque você tinha ali. Ele já viveu de comunidade. Depois desse filme, filme enorme. Eu cortei esse pedaço. E agora, até vou, sabe o que eu fazer? Eu vou cortar alguns pedaços interessantes e vou deixar guardado já. E aí ele vai falar deles viverem de comunidade, dividiram os bens. E o São Paulo fala do divino comunismo, né? Que é o comunismo
também. Então, o que Pitágoras fazia. Não é nada capacitado para ser exatamente. Quer dizer, sempre quando tem um grande espírito da Terra, sempre ele tentou fazer as mesmas coisas, dependendo da época, mas ele sempre tentou mostrar uma comunidade, ele sempre tentou mostrar a ligação com um Deus único, ele sempre tentou mostrar as comunicações que ele
mesmo porque, e o comportamento, mesmo porque é quase sempre o mesmo espírito.
É.
É. Então ele é coerente, ele é bastante coerente com o que ele faz. Né? E o pior, não é isso, gente. Agora, hoje é que caiu, porque a ficha da gente cai. Hoje quando eu disse, nossa, ai meu Deus, estava lá nos primórdios, que tristeza encarnar um filho do tamanho dele, encarnar lá, naquela época. Nossa, tudo bem, vai, a gente devia mesmo, né? E outra coisa, que ninguém se engane aqui. Mas com quase toda, eu não vou falar 100% de possibilidade, porque eu não sou ninguém para fazer, mas 99,9% eu falo, somos todos capelinos, gente.
Nós somos,
mas... Que sim, sabe, não vou bater o martelo em cima porque não sou Jesus, mas nós somos capelinos, né? Com risco de ser expulso de novo. Né? Então, a gente, tudo bem, agora era um espírito crucificado, meu Deus do céu, né? Lá na época de Enoque. Mas é muito bonito, eu gosto de fazer palestra, amo por conta que sou obrigada a estudar. E aí revi, né, essa visão integral, porque uma visão parece que não é, né? Ah, porque é crise, porque é não. Você viu que é o mesmo tema. É o mesmo tema. Começou ali e terminou aqui, ó. E só não terminou aqui porque houve a confusão final. Porque as confusões foram várias, né? Cada um iniciado teve a sua confusão. Mas essa foi a última, a mais duradoura e a última, né? Acho que é isso aí.
Podemos fazer o fechamento? Vamos glorificar a Deus. Agora a menina já está mais tranquila, né? Tá
bom. Ah, não, eu fico. Não me peça para ver antes que...
Eu fico. Vamos agradecer a toda a espiritualidade que tanto nos ajudou na execução do nosso trabalho de hoje, dessa palestra maravilhosa que finalmente tivemos. Nossos irmãos justificados e a Deus. Eu vou fazer uma oração, eu não ia, eu estava procurando uma pequenininha, mas eu abro exatamente nessa página e não vai ler essa, então é essa que eu vou. Oração aos Espíritos pela sua mensageria de Deus. Primeiro tem uma informação. A vida dos Espíritas e o Novo Testamento dos Espíritas praticam todas as vidas da humanidade, ensinando tudo sobre a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, para divertir, ilustrar e consolar os filhos de Deus encarnados. Agora a oração propriamente dita. Ao sagrado princípio nos dirigimos como Pai amantíssimo que é, rogando suas divinas bênçãos para todos os seus filhos que se entregam à verdade, ao amor e à vida, objetivando a própria melhora de seus irmãos em origem, processo evolutivo e sagrada finalidade. Ao nosso Senhor Jesus Cristo apelamos, como celeste batizador e revelação que é, para que determine e abençoe o trabalho de todos aqueles espíritos que, compenetrados da verdade, do amor e da virtude, funcionam como servidores do bem do mundo, procurando beneficiar os irmãos com as maravilhosas dádivas da assistência espiritual. E a vós nos dirigimos, legiões do Senhor, prometendo cumprir com os nossos deveres para com a lei de Deus e o divino exemplo de Jesus Cristo. Portanto, acima de religiosismos, de sectarismos, de sensações e inibições humanas, a fim de virmos adorar a Deus e espírito de verdade. De modo esperamos, consequentemente, toda aquela assistência que seja enquadrada nos santos desígnios de Deus. Ensino para os que desejam aprender, verdade para os que pretendem ser livres, amor para os que prezam fazer o bem, revelações para os que auguram as verdades eternas, perfeitas e imutáveis do nosso Pai Divino, virtude para os que desejam combater seus próprios vícios, amizade para os que sentem vontade de praticar a bondade, certeza para os que duvidam da sagrada paternidade, trabalho para os que carecem de progredir, renúncia para os egoístas, ternura para os violentos, saúde, paz e ventura a todos os que quiserem oferecer, porque vós sois os distribuidores de Deus através da excelsa autoridade do Cristo e do Evangelho. Vamos ter uma rodada de mediunidade?
Não. Branco.
branca, uma energia branca, clara, que eles falam que eles estão tentando provocar, o primeiro que uma foi específica para dar a palestra, que não deve ser trocada, e segundo, pelo mérito de cada passo que a gente dá, é, em função do crescimento, né, espiritual do planeta. Então, eles estão colocando esse manto de luz em você, graças a Deus.
A graça de Deus é sentir um consolidamento, uma energia total. É, eu vi essa energia, essa energia do ainda bem, viu? Só que ele formava uma renda dourada que envolvia essa energia. Eu vi uma dor de uma região com grama, muitas folhas. E vi também alguns espíritos que eles abriam, acho que é papiro, como é que eu mexi, eles abriam e tirando coisas de gaveta. É, eu senti eles colocando o manto que a gente entendeu. E eu vi atrás de mim uma mulher com um manto também, que era aquele Deus.
Sim, só um pouquinho que eu vi uma. Ela estava uma base no ambiente de luz amarela, amarelo bastante intenso, bonito, e tem um último técnico, que eu não entendo bem qual que é, mas é importante. Tudo ocorre, tem outras cores, mas tem uma base de luz amarela. Quero saber.
Eu, antes de encerrar, só gostaria de avisar a todos que nós todos já estamos preparando um novo espaço que nós podemos usar. E as nossas atividades lá começam dia 24, que não é essa segunda, é a próxima. Nessa próxima semana, né, segunda, terça e quinta, nós teremos trabalhos normais aqui nesta casa. E na segunda, no dia 24, nós começamos lá. Então, avisamos com a espiritualidade que a gente já está, que eu já vou falar sempre, e a todos aqui presentes. Nós temos um menino ali, folhetinho que foi feito com o quadro para chegar, o endereço e tudo mais. O endereço é com a Caia Pedro, que é sempre paralela com o Brasil. E agradecemos muito a oportunidade, agradecemos muito a palestrante, a toda a espiritualidade que aqui teve tão presente, os nossos irmãos testificados da saúde maravilhosa, o nosso Pai de Deus aqui que nos sustenta. Agradecemos muito mesmo, com a graça de Deus, o trabalho de hoje está encerrado. A próxima palestra vai ser já no novo espaço, dia 12 de agosto, e o tema é o que é Deus. Que é essa pessoa?